Bom dia, ouvinte! Está entrando no ar o programa semanal de entrevistas Música em Pessoa. Ele é uma parceria entre o Departamento de Música aqui da URGS e a Rádio da Universidade. A coordenação do projeto de extensão é de Dimitri Servo. Produção e apresentação de Ana Laura Freitas, na técnica Gilson de César. No programa de hoje, que é a última edição de 2012, eu vou conversar com o músico e escritor Álvaro Santi. Ele é bacharel em Música e mestre em Letras, aqui pela URGS. Desde 1996, é funcionário da Secretaria Municipal de Cultura de Porto Alegre, onde gerenciou o Fumproarte e atualmente coordena o Observatório da Cultura. Ele lançou 5 livros de poesia, o mais recente chama-se Luta Mais Vã. Recebeu o prêmio URGS de Literatura por seu livro de estreia, intitulado Viagens de uma Caneta por Meus Estados de Espírito, de 92. Publicou ainda o ensaio do Partenon à Califórnia, O Nativismo Gaúcho e Suas Origens. Como compositor e intérprete, Álvaro lançou em 2011 o CD Tenda Utopia com o grupo Caixa Prego. Foi ainda titular do Conselho Nacional de Política Cultural e do Colegiado Setorial de Música junto ao Ministério da Cultura. Bom dia, Álvaro. Muito prazer em te receber aqui na Rádio da Universidade.
Bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui mais uma vez na Rádio da URGS.
Muito bem.
E conversar sobre música, né, e outras coisas, sobre arte e literatura.
Muito bem. Álvaro, eu queria que tu começasse falando de onde vem a tua relação, não só com a música, né, mas também com a literatura, enfim. Como é que havia uma tradição já na tua família? Como é que se deu essa aproximação?
Eu tenho, por parte do meu pai, era cantor, né, ele foi cantor nos programas de auditório que havia, né, lá em Lajeado.
Sim, então é natural de Lajeado.
Isso. Ele foi também, chegou a trabalhar como locutor de rádio durante um certo tempo, né, antes de, enfim, casar, ter filhos, aí teve que ter uma profissão mais segura e tal, mas
ele gostava muito de
música. Exatamente, ele tinha um vozeirão grave e tal, ele gostava muito de ouvir música, enfim, até ele faleceu agora, já tá fazendo 10 anos. E, assim, de certa forma, me inspirou um pouco o gosto pela música, porque sempre tinha um rádio, a gente não tinha equipamentos de som, assim, mas tinha um rádiozinho ouvindo a Guaíba, às vezes umas ondas curtas, né, também. E é isso, mas não é uma casa que não tinha, assim, livros, não tinha, né, uma casa que não tinha muitas fontes da televisão e tal. Aí eu me tornei um grande leitor, né, também, a partir dos 10, 11 anos eu comecei a ler muito e tal. Comecei muito por literatura, por romance, por interesse próprio, assim. E, bom, aí eu ganhei um violão, né? Isso também é importante, muito cedo, com 8, 9, acho que um pouco por desejo do meu pai também. E com 8, 9 anos eu comecei a estudar violão, popular, mas lá no Instituto Musical Mascarenhas, que tinha também aula de teoria solfejo, então eu tive, embora não entendesse muito para que servia aquilo, né? Mas aquilo foi depois, veio a ser importante na hora de eu fazer o teste específico para entrar para a universidade.
Mas a escolha do instrumento foi dos teus pais, então, na verdade.
Eu não tenho certeza, não, mas, enfim, foi importante. Aquele violão que eu aprendi as primeiras notas ali, eu acho que eu estudei uns 2 ou 3 anos, né? Mas não era aquele momento, assim, não era uma coisa muito que me cativou, assim, vou ser músico, ainda não tinha essa intenção. Isso só veio acontecer quando eu vim para Porto Alegre mesmo, depois de ter passado no vestibular, né?
Mas aí o vestibular tu fizeste para música?
Não, eu fiz vestibular para geologia, né? Bom, eu era um bom aluno, tinha boas notas, então, assim, normalmente se espera que, ainda mais uma família também humilde, se espera que o aluno vai seguir um curso científico e tal, né? Vai ser engenheiro e tal. Eu resolvi ser geólogo, mas era uma coisa meio difícil de decidir, assim, né? Muito jovem, com 16 anos. Foi meio por eliminação, assim, era uma coisa que tinha a ver com natureza e tal. Então, eu entrei em 81 na URGS, super bem classificado no vestibular e tal, para fazer geologia. Mas aí, enfim, a vida universitária aqui, eu passei a... Fui morar numa casa de estudante, que é aqui na Cidade Baixa, chamada CEUPA, que era ligada à Igreja Evangélica, mas hoje não é mais. Então, tinha uma movimentação muito, muito interessante ali, estava nascendo o PT, tinha muita efervescência política, né? Muitas discussões... A gente também tinha um projeto Unimúsica, que começou naquele mesmo ano, né? Isso foi muito importante também na minha formação. Tinha shows no Araújo, muita coisa de graça acontecendo. A gente, enfim, conhecia pessoas que tocavam também. Eu acabei me interessando por música. Então, em 84, eu já fiz vestibular para música.
Recuperou aquele violão antigo
Isso, trouxe o violão
e se preparou
e fiz.
porque tu fizeste o bacharelado em violão.
Eu fiz bacharelado em violão. Na verdade, o que eu queria fazer era composição, né? Aí, a partir dali, eu comecei a me interessar por isso. Mas, para se fazer composição, eu precisava tocar piano. Então, era uma coisa que eu não sabia, era difícil de eu vencer. Então, aí eu resolvi fazer o instrumento, né? Fazer o bacharelado em violão. Isso era uma coisa meio assim, eu não queria me tornar um concertista, né? Não era uma vocação, assim, não era me disciplinado para estudar. Gostava de música popular e tal, né? Agora já tenho um curso de música popular, que foi uma coisa muito legal que aconteceu recentemente, mas na época não tinha. Então, enfim, isso acabou me levando a demorar mais tempo para me formar, mas eu acabei, enfim, cumprindo aquele ritmo, que tinha que dar um recital de formatura e tal.
Mas foi o teu primeiro contato com essa tradição da música de concerto? A preparação para esse vestibular? Como é que foi isso?
Não, eu ouvia, né? Eu ouvia, mas eu não tive dificuldade. Ah, enfim, o repertório que tinha que tocar no dia da festa específica não era muito difícil, né? Na época. Eu acredito que depois ele se tornou passou a ser mais exigido, né? Mas não era. Eu assim, estudei com a base que eu tinha, né? Eu estudei sozinho e dei conta tranquilo. Enfim, eu me interessava muito por. Assim, eu, um pouco diferente da maioria dos alunos, eu acho que gostavam, queriam mesmo era tocar, né? Eu me interessava muito por história da música e como eu gostava muito de ler, né? Então eu gostava muito de. Como eu queria composição, me interessei muito por harmonia também, né? E forma e análise, contraponto, essas coisas. A própria filosofia da arte também, que a gente teve uma disciplina com o professor Álvaro Valls, que era uma autoridade, assim, estudando Adorno. E Nietzsche depois, então essas coisas também me motivavam bastante. Eu não era realmente um músico, assim, no sentido, né, que eu ia me graduar com esse objetivo de ser tocar violão, exclusivamente. Né? E aí, é interessante que aí no final já do curso, eu ganhei um concurso de poesia dentro da URGS, né, que é o prêmio, até trouxe o livro aqui, esse Viagem de uma Caneta para o Meu Estado de Espírito. E foi lançado em 92, né? No ano anterior ao ano em que eu me formei.
Tu
Então,
escreveste ao longo do curso?
eu vim escrevendo esses poemas, assim, engavetando. Aí teve esse concurso, foi uma oportunidade e foi legal, foi de âmbito estadual e deu um certo destaque, assim, as pessoas ficaram sabendo e tal. Pô, escreve, né, e tal. E eu mesmo convenci, de certa forma, de, pô, então tem alguma coisa, tem algum valor essas coisas que eu escrevo, né? Então isso, de certa forma, me deu um. Me fez ver com mais seriedade essa ideia de escrever, né? Tanto que depois, na hora de fazer um mestrado, eu resolvi ir para letras, né? Aí fiquei um pouco mais essa, digamos, uma divisão, assim, que eu preservo, né? Não optei exclusivamente por uma coisa ou por outra, eu mantendo as duas coisas paralelamente.
E nesse meio, nesse, tu disseste, né, que a entrada no curso de música não era necessariamente, era, de certa forma, também ir se empenhando mais pro lado da composição, assim, né? E com esse gosto, pelas letras, enfim, a canção veio antes da poesia, como é que foi isso, assim, sendo músico, o interesse pelas
Sim.
letras, assim?
Essa é uma relação um pouco controversa, porque digamos que esse CD, né, que eu lancei em 2011, que é o Trem da Utopia, ele tenta um pouco resolver esse conflito, porque assim, nós tínhamos uma banda lá no início dos anos 80, universitários, assim, eu e outros dois rapazes que compunham também. Mas era aquela coisa de, né, pré, digamos, antes de entrar na universidade, né? Então, era uma coisa mais descompromissada. E essa banda se chamava Caixa Prego. Bom, nenhum dos outros, os outros dois, um arquiteto, outro engenheiro, e eu que fui fazer música. Então eu fiquei com esse compromisso, guardei essas fitas, cassete, com essas músicas registradas, que vieram da origem agora à gravação do disco. Mas na época, então, claro, um cara com 20 anos entrando na universidade para estudar música, começando a estudar violão, né, um repertório erudito, a tendência é não considerar assim essas músicas importantes, com valor e tal. Então isso foi ficando num canto. Ele disse, não, agora o negócio é tocar bar e tal. É, bah, isso aqui é música popular. Então acho que um pouco também por orientação do próprio curso, né, também, né, um pouco mais voltado para esse lado. Então algumas músicas que eu compus naquela época são músicas instrumentais, né? Então abandonei um pouco isso. E, digamos, teve uma separação, né? Continuei escrevendo poesia, e música é música, uma coisa tem que ser mais trabalhada, mais refinada e tal. E só veio a ter uma, então, como eu disse, né, só vieram se juntar de novo nesse CD agora aqui.
Que é de 2011, bem mais recente.
Isso.
Vamos ouvir um pouco dele?
Vamos ouvir.
Por onde começamos?
Olha, eu gosto de todas as três faixas.
Agora que eu aprendi, né? Voltei a gostar delas.
Claro, claro. Eu vou sugerir a faixa 2, Rodoviárias, que é uma música minha. Letra e música minha.
Vamos ouvir, então.
Triste como um hotel, como nas férias, qualquer lugar desses, onde certos sentimentos, liberdades, espreitam entre os olhares. Velhas e novas saudades misturadas aos amores tão ligeiros. Nesse ar que é respirado nas mochilas, nos cigarros, nos refrigerantes, espíritos soltos que partem, corações cansados voltam pra casa, enquanto uns poucos gestos traduzem a vontade de logo mais se encontrarem. Onde certos sentimentos, liberdades, espreitam entre os olhares. Velhas e novas saudades misturadas aos amores tão ligeiros. Nesse ar que é respirado nas mochilas, nos cigarros, nos refrigerantes. Espíritos soltos que partem, corações cansados voltam pra casa, enquanto uns poucos gestos traduzem a vontade de logo mais se encontrarem no mesmo ônibus. Thank you.
nós acabamos de ouvir Rodoviárias, composição de Álvaro Sante, em registro no disco Trem da Utopia, do grupo Caixa Prego. Essa é a rádio da Universidade, você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe o músico e escritor Álvaro Sante. Álvaro, tu falaste já um pouco, né, dessa tua direcionada na formação acadêmica para letras, né, no mestrado. E como objeto de estudo, tu tiveste o Cancioneiro Gaúcho, é isso? Queria que tu falasse um pouco disso.
Pois é, então, uma coisa que me intrigava na época, né, quando eu fui fazer o mestrado, eu não conhecia nada de teoria da literatura, né? Então, eu tinha publicado um livro, eu achei que seria interessante eu ir aprender mais sobre isso. Então, eu fui até um pouco em busca de, para o mestrado, em busca de técnica mesmo, até para escrever melhor. E encontrei, de certa forma, não da maneira como eu achava que ia encontrar, mas, enfim, com certeza, aí estudei muito Cecília Meirelles, João Cabral e tal. E a ideia de trabalhar com a canção nativista, né, já existia quando eu já entrei no mestrado com essa ideia. Eu tinha uma ideia, inclusive, de trabalhar a parte musical, né? A parte musical me intrigava muito porque a questão da legitimidade, né, do discurso tradicionalista ou nativista, que determinava o que era a verdadeira música gaúcha e o que não era, né? Isso era de uma maneira bastante que eu não conseguia entender bem como é que funcionava isso. Me parecia muito arbitrária. E, bom, na minha pesquisa do mestrado, eu concluí que realmente era muito arbitrária, né? Embora eu não tenha conseguido concluir o plano original, digamos, que demandaria, por exemplo, fazer um doutorado em música, né, digamos, seria o próximo passo para estudar a parte musical, porque, claro, a gente sempre começa um projeto de pesquisa desse pensando uma grande, imensa, um objeto de estudo, e vai reduzindo ele até aquilo que é viável. Então, eu acabei me restringindo...
Em 2 anos, né?
Até demorei um pouco mais para fazer um mestrado. Mas a ideia é assim, eu ia estudar todas as músicas nativistas. Depois eu ia dizer, não, então vai ser só as músicas da Califórnia, que é o principal, o primeiro festival. E aí, depois eu tive que fazer um recorte no tempo também, porque a Califórnia continuava acontecendo. Então, eu digo, não, vai ser os primeiros 20 anos aí. E aí, eu digo, não, mas é muita música, então vai ser só as vencedoras. Então, foi reduzido. Então, eu trabalhei com 60 e tantas canções, que são as músicas, ainda muito bastante coisa. Que eu analisei, então, elas assim, com bastante detalhe, né? A parte formal delas e os temas que aparecem, as palavras que são os temas que são recorrentes, aquilo que mais aparece, né? As mensagens, a maneira como o sujeito poético ali se coloca, né? E isso foi... isso deu um calhamaço, que tem inclusive um anexo, é uma edição dessas letras, porque nem todas elas vêm nos encartes, né, dos antigos LPs. Então, eu tive que cotejar aquilo com o registro gravado, ver, tinha divergências e tal, tá tudo, é uma edição anotada, né, que é um anexo da dissertação. Aí eu publiquei, acabou saindo uma versão pela editora da universidade, que é uma versão resumida dentro da série Síntese Rio-Grandense, né, então ficou, não é a dissertação na íntegra, mas é interessante, assim, um trabalho que tem me dado uma alegria, porque o pessoal assim, que estuda, mesmo música, mesmo, não apenas letras, né, me dá um retorno, que leu, que tá, né, e tem sido citado em dissertações, eu tenho visto assim, na área de história, inclusive, né, pessoal que estuda essa área.
Foi relevante e útil para o campo?
Acho que sim, foi bem interessante. Ao contrário dos livros de poesia, que tem uma trajetória assim, comercial muito, muito reduzida, né? Esse livro teve uma distribuição bem boa, assim, acho que bastante lido.
E fazia parte da tua vivência musical, os festivais? Ou...
Fazia, nessa época, sim, eu tocava muitas dessas músicas, né? Elas, naquela época, na década de 80, acho que grande parte da juventude era difícil não ser influenciado, porque foi um momento justamente que o boom disso, digamos, é a Califórnia, né? A Califórnia começa em 71, mas em 71 nós estamos na ditadura ainda, é um negócio muito restrito e tal. Então, a partir dos anos 80 começa a abertura, e então a gente... porque antes não se via, por exemplo, o que hoje é normal, que as pessoas andam tomando chimarrão e andando na rua, era uma coisa que não existia, né? A pessoa andando de bombacha, de alpargata. Eram coisas que eram vistas, inclusive, com mal-estar, assim, na cidade, né? Eram vistas como coisas, como o estigma de grossura, né? Pessoas lá do interior e tal. E isso, então, passou a ser moda, movimentou, inclusive, comércio, indústria, né? Esses artigos que hoje se vende aí e tal, relacionados com souvenir mesmo, né? Para turistas. Então, teve uma virada cultural muito interessante. Isso influenciou bastante essa geração, né, digamos, que era jovem nesses anos 80. E, com certeza, eu fui em três ou quatro festivais. Estive numa Califórnia, lá em Uruguaiana também. Estive na Ciranda de Taquara. Em Santa Maria também, na Tertúlia. Eu tinha essa coisa meio também de Woodstock, assim, né? Que era em Uruguaiana a gente acampou, né? Então tinha uma cidade de lona. Essa coisa também que era um convívio social mesmo, né? Que não era muito... Não era uma coisa totalmente dominada, digamos, pelo tradicionalismo, né? Também era uma abertura nesse sentido, porque os festivais admitiam várias correntes, né? Tinha correntes estéticas, assim, mais modernas, né? Até vanguardistas, né? Se é que se pode falar nesses termos.
Muito bem. E esse disco que tu trouxeste pra gente ouvir, do Caixa Prego, tu disseste que eram composições daquela época também, de tua vinda para Porto Alegre,
sim,
morando
sim.
Na Casa Estudante, que seria mais ou menos esse momento. Composicionalmente, tu também foi influenciado?
Assim? Sim. É interessante porque, embora eu não... eu acho que eu fui compreender melhor isso na hora de gravar o disco, né? Eu comecei a gravar o disco em 2005. Mas, assim, por exemplo, a gente pode ouvir depois uma faixa chamada Procurar, que tem, é um chamamé também, né? Conforme a gente toca no violão. E eu resgatei isso na hora de gravar o disco, né? Quando eu fiz a música, isso não estava consciente, né? Para mim. É interessante. Tem outros momentos também que isso aparece. A gente não era uma banda de rock, né? Isso com certeza não. A gente era uma banda, digamos, de MPG, né? Que era uma coisa que, digamos, era um conceito que mais corrente na época, né? Que é a música popular gaúcha, que tem um pé, né? Um pouco, né? Nessa coisa, a tradição aí do Cone Sul, né? E um pé também na tradição da MPB. E um terceiro pé no rock and roll, digamos. Acho que...
Então, a ideia de estudar o cancioneiro gaúcho no mestrado talvez passasse também por entender por que a tua música seria menos gaúcha ou mais gaúcha que aquela outra. Assim, havia uma questão nesse sentido para ti? Assim, ou não?
Não, mas eu não considerava, né, na época que eu fui fazer o mestrado, essas músicas estavam totalmente esquecidas para mim. Assim, não estava no meu foco de atenção mesmo. Era mais um interesse em descobrir, assim, se isso tinha mesmo legitimidade. O que é a música gaúcha? Né? Afinal, do que nós estamos falando? Da onde vem isso? Tem uma origem nos países platinos? A gente está falando de música europeia transplantada? Né? Ou é uma música popular brasileira um pouco diferente? Assim, a minha hipótese era de que realmente isso era muito... era muito arbitrário, era uma reação, né, até um pouco xenófoba, né, assim, que a gente tinha, mas existe um valor, sem dúvida, né, tem a sua originalidade, quer dizer, o que, digamos, uma das conclusões é que, assim, não existia essa música gaúcha, né, da forma como alguns afirmavam, assim, os modelos, não existia um modelo, né, a ser copiado, né, que fosse, representasse esse ideal de música que o festival, digamos, deveria... Os compositores que faziam música para os festivais deveriam seguir. Esse modelo não existia. Existiam elementos aqui e ali, né? Mas esse modelo passou a existir. Então, digamos que ele foi criado, né? Ele se criou um corpus, né? Se inventou uma tradição, né? Conforme a tese do Hobsbawm. Então, essa tradição existe. Ela está agora consolidada ali nesses 30, 40 anos de festivais.
E a ideia de prosseguir os estudos na música, num doutorado, ficou guardada ou foi extinta mesmo?
A ideia do doutorado tá no freezer, assim. E eu até brinco dizendo que o CD foi o meu doutorado, né? Porque ele levou mais ou menos o mesmo tempo para ser feito. E, bom, depois do mestrado, no mesmo mês em que eu defendi o mestrado, minhas filhas nasceram, né? Minhas filhas gêmeas nasceram.
Que bom que elas não nasceram antes, né?
Isso, então, foi super programado, assim. Que legal. Então, isso me, claro, jogou para frente, assim, os planos de continuar estudando. Eu ainda, enfim, ainda não sei se provavelmente farei ainda doutorado, não sei se será na música. Aí, a partir daí, em 96, eu entrei na prefeitura, comecei a trabalhar com política cultural. Então, se abriu um outro... tem relações também com esse objeto de estudo, né, da música popular, porque em geral com as práticas culturais, né, e sociais, mas a área de política cultural, então, são estudos interessantes também que buscam ver assim, por trás dos movimentos, o que existe muitas vezes até com a intervenção dos agentes do Estado, né, como é que funciona, por que determinado tipo de manifestação cultural recebe mais apoio que outra, né? E está ligado com as questões da legitimidade também, né? Então, isso dá um estudo bem interessante.
De repente, a coisa vai para outro lado, a partir da tua vivência posterior.
História, para ciências sociais. Aí agora, estou numa encruzilhada, assim. Ainda
estou
decidindo.
Vamos ouvir mais música, Álvaro, então? De repente, dessas influenciadas pelo...
Então, eu acho que pode ser Procurar, né? Dessa música que eu falei, que é outra música de minha autoria também.
Pelas ruas onde as vozes costumam se encontrar, onde a lua nas janelas do 15º andar improvisa o nosso palco. Se a gente quiser cantar,
fazer de cada um estrela mais, o sonho foi tudo que nos restou. Brilhar só pra não sumir de vez.
Brilhar só pra não sumir de vez.
Deixa ofuscar, já começa um outro inverno, tanta estrada sai daqui,
e essas montanhas não se veja mais, nenhum de nós enxerga além de si, não passou por aqui a paz.
Passou por aqui a paz.
Procurar as tuas lágrimas, ninguém sabe mesmo para onde ir. Lemos o futuro em tuas entranhas.
Deixa aí no chão tudo que sobrou de ti. Vai procurar o teu sorriso. Ninguém sabe mesmo para onde ir. As entranhas,
deixa aí no chão tudo que sobrou de ti. Ah, ei, ah.
Nós acabamos de ouvir Procurar, composição de Álvaro Santi, em registro no disco Tenda Utopia, do grupo Caixa Prego. Essa é a rádio da Universidade, você está ouvindo o programa Música em Pessoa. Eu sou Ana Laura Freitas e eu estou hoje conversando com o músico e escritor Álvaro Santi. Álvaro, no último bloco tu já falaste dessa tua guinada para a vida... para lidar com música e política cultural. Eu queria que tu falasse um pouco. Tu entraste na Secretaria Municipal de Cultura em 96.
Sim.
Então, já se vão 16 anos. Essa entrada na secretaria era uma habilidade tua já, né? Essa, de repente, atuação política na música? Ou foi algo que acabou acontecendo pela vida? Assim, enfim, era um... Era uma intenção tua mesmo, assim, uma vontade e...
Não foi
uma coisa... De outro universo, assim, né?
Sim, não foi uma coisa totalmente planejada, né? A ideia de... Enfim, a ideia de viver de música não deu muito certo, né? Enfim, eu fiz o vestibular para música em 84, mas não... Assim, tentei tocar na noite, dar aulas e tal, isso era meio complicado. Então... já com 20 e poucos anos, tinha que pedir dinheiro para os pais, aquela coisa, né, morando em Porto Alegre. Então, acabei fazendo concurso para o Banco do Brasil antes disso, né. E aí, eu fui designado, passei e tal, fui designado para ir para o interior. E, bom, na época foi um erro isso, aceitei, fui lá para uma cidade chamada Esmeralda, que é lá perto de Vacaria, uma cidadezinha bem pequena. E, bom, fiquei quase 3 anos lá, né? Então, eu tranquei a faculdade e depois voltei para cá em 89 e aí consegui me formar em 93. Então, esse foi um período meio atribulado, assim, porque, enfim, quase desisti da faculdade, aí voltei, tive que retomar aquilo, tive uma certa dificuldade, não, vamos terminar uma vez. E aí,
na época que a carreira do bancário tinha sedução financeira suficiente para deixar a música?
Sim, não era mais como antigamente, na verdade, quando eu entrei já era um pouco, não era, enfim, garantia uma estabilidade e tal, né, era bem tranquilo. Quer dizer, na época que eu estava dando aula e tocando à noite, eu não tinha nem grana para comprar um violão, ter que ter um violão minimamente decente, né, até para poder estudar e tal. Então, bom, isso aí eu consegui resolver. Então, que aí eu trabalho de banco tem a vantagem que tu trabalha 6 horas também, né? É um horário reduzido, então permite estudar fora. Tá? Então, graças a isso, eu consegui me formar. Quer dizer, no último ano, eu chegava a tocar 6 horas de violão por dia, né? Conseguia conciliar. Então, me formei em violão, trabalhando no banco, depois entrei no mestrado também. E aí surgiu o concurso, né? Porque a Secretaria de Cultura não tinha um pessoal especializado nas áreas artísticas, né? Eles tinham criado a Secretaria em 89, então em 96 fizeram esse concurso para o chamado Técnico em Cultura. E aí eu fui, tinha, assim, digamos, uma vaga de cada área, né? Porque eles chamaram imediato e eu fui o primeiro classificado na área de música, então me chamaram. Aí fui trabalhar, aí finalmente, depois de 10 anos, eu consegui sair do Banco do Brasil em função de um outro trabalho no setor público.
Aí fui também permitindo a estabilidade.
Exato, claro. E trabalhando 8 horas, então, bom, de certa forma eu tive que me dedicar a essa parte por trás dos bastidores. Aí eu trabalhei no auditório da UGVAN aqui durante um bom tempo, ali, os primeiros anos, né, fazendo produção de espetáculos, né, alguns projetos, alguns CDs que a gente lançou também ali.
Que era uma experiência absolutamente nova, assim.
Totalmente. Inclusive, aí eu vim descobrir, por exemplo, que existia um projeto onde eu, quando era estudante de violão, poderia ter vindo ali e me proposto a me apresentar, mas eu, né, lá na faculdade não sabia sequer que existia isso. Era interessante como havia uma certa desconexão, né? Que eu acho que não era só falta de informação minha, mas acho que, assim, isso é um parênteses, né? Digamos, o mercado de trabalho, por pequeno que existe, né? Por pequeno seja, ele existia. Existem algumas oportunidades que eu nem sabia, né? O pessoal às vezes não fica sabendo. Então, isso era uma questão da informação, né? Já de saída que me preocupou nesse trabalho. Da circulação da informação no próprio meio local, que é uma coisa que eu estou trabalhando hoje, que é o Observatório da Cultura. Depois eu saí dali para trabalhar no no Fundo Pro Arte, né, durante... Aí eu fiquei 6 anos, né, na gerência do Fundo Pro Arte, ali coordenando os concursos. Antes disso, no tempo que eu estava na coordenação de música, eu já participava da comissão que avaliava os projetos, né? Então, é interessante, assim, isso me permitiu conhecer muitos músicos, né? O meio musical praticamente todo, né? Que foi muito legal, assim, e é uma coisa que tem um grande valor, assim, a gente, quando conhece isso, vê que, pô, em Porto Alegre tem em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, tem músicos incríveis, né, que as pessoas não conhecem, pergunta na rua e ninguém sabe quem é, mas, assim, que podem tocar em qualquer lugar do mundo sem, né, sem pedir favor para ninguém. E, bom, nesse período do Araújo também surge a ideia do fórum, né, porque aí, de criação de um fórum de músicos e tal, a gente chamou algumas discussões ali, que, enfim, a constatação também, além do grande talento que a gente constata que existe, né, na música, são as condições de trabalho, né, enfim, que estão ligadas com a minha própria carreira, quer dizer, tentei lá trabalhar com música, aí fui para o banco, tá bom, e aí a gente percebe que isso é a regra, né, quer dizer, a maioria, então, é interessante que músicos que eram minhas referências, inclusive, né, caras importantes, chega lá, você quando conhece mais de perto, o cara vê que, pô, você achava que o cara tava super bem de vida e tal, né, o cara com 300 anos de carreira, tá aí o Plauto Cruz, agora recentemente foi feito, fizeram 2 shows para ajudar e tal, e isso realmente é a regra, não é nenhuma exceção, né, então, eu e o, na época eu trabalhava com o Gilmar Eitelweiner, ali, que era o coordenador, a gente chamou algumas discussões em função de questões da ordem dos músicos, né, pontuais, e do ECAD também, que surgiram, e a partir daí a gente começou a movimentar algumas coisas. Foi criado um grupo, a gente chamava de Fórum Gaúcho em Defesa do Músico, que reunia sindicato, a Assovio, que era a Associação Gaúcha do Violão, também o Márcio de Souza estava sempre nas discussões, tentando discutir isso, né? Aí começa o e-mail começa a ter uma utilização mais assim, generalizada, né? Então a gente começa a criar grupos de listas e tal, e mandar e-mail. Então eu assumo um pouco isso como uma função até do poder público, né? De estimular essa discussão, né? Chamar o pessoal e tal. E depois...
Que então, não deve ter sido fácil, assim. Porque, pelo menos de fora, o que se percebe que não é um meio muito engajado, talvez. Não sei se é uma observação, assim...
É difícil, né? Com certeza. Não, é uma luta em glória, né, digamos assim, a gente luta, mas eu não acho que seja diferente em outras áreas também, em outras categorias. Digamos que nem todos se veem assim como um profissional, né, como, digamos, o artista, né, tem uma visão muito, muitas vezes romântica, muito glamour, né, principalmente quando o cara é jovem e tal, não se preocupa muito com essas questões de, bom, aposentadoria, pô, né, então, mas, enfim, isso é apenas uma parte da questão, né? Toda, digamos, tem muitas questões e às vezes são assuntos muito complexos, né? Quando a gente começa a discutir direito autoral, então, enfim, para dar um exemplo, assim, uma coisa que eu fui estudar, né? O direito autoral, eu fui, quando estava no Conselho Nacional de Política Cultural, então participei de vários seminários, né? Que o Ministério patrocinou na saída, né? Os representantes que estavam lá. E, puxa, é um assunto super complicado. Então, eu procurava discutir isso, colocar nos grupos de discussão, na internet, questões porque, enfim, estava se propondo uma reforma na legislação, né, que ainda hoje está em discussão. No Congresso agora avançou bastante. Mas, enfim, não é todo mundo que tem tempo, né, tem saco para estudar aquilo e nem tem muita noção de quanto aquilo vai influenciar na sua vida cotidiana ou não, né. Então... geralmente são grupos pequenos, né, de pessoas que estão tocando isso, né? Mas eu acho que teve avanços inegáveis, né, nessa partir do governo Lula e do ministro Gilberto Gil. A própria criação do Conselho Nacional de Política Cultural e da Câmara Setorial, né, depois do Colegiado Setorial de Música.
Que passou de uma movimentação, de um levantamento de questões locais para um diálogo com o governo federal.
Foi muito interessante, porque permitiu, por mais que todas as bandeiras levantadas, enfim, da maioria delas, poucas o governo consegue colocar na sua agenda efetivamente, ou consegue ter um retorno no Congresso em curto, médio prazo, né? Tem coisas que demoram mais e tal. É, a questão do jabá, por exemplo, é uma coisa que permanece sem solução, né, dos meios de comunicação, porque, enfim, o lobby é muito forte, que é uma das principais coisas também que são reivindicadas. É, a própria possibilidade de se articular, né, quer dizer, quando eles chamaram lá em 2005, se reuniram pela primeira vez, eu acho, né, representantes de fóruns de música de vários estados se reuniram lá no Funarte, no Rio de Janeiro, para tratar, assim, durante 2 dias discutir direito autoral, ou então durante outros 2 dias discutir só financiamento, formas de financiamento à música, né, especificamente, com pessoas do governo e com pessoas da indústria também, né, do próprio ICAD, então, da Academia Brasileira de Música. Então, isso representou, assim, isso ficou tudo documentado, né, então é uma discussão inédita, digamos, na profundidade que teve, nunca tinha existido antes. E, enfim, depois teve desdobramentos na Conferência Nacional de Cultura também, onde ficou lá estabelecido, por exemplo, né, a questão do diretoral, que a conferência aprovou que houvesse uma supervisão do Estado no ECAD. Isso ficou consolidado lá, quer dizer, por mais que o ECAD hoje ainda brigue contra isso, é uma coisa bastante tranquila, né, um consenso, assim. Enfim, foi um... Mas é um trabalho que tem que ser, tá sempre sendo retomado, permanente, né?
Vamos ouvir mais um pouco de música, Álvaro. Vamos para onde agora?
Então, deixa eu sugerir uma música que é do meu parceiro, né? Nós éramos 3 compositores, né? Eu, o Gedson Meira e o Romulo Giraldi. Eu vou sugerir uma música do Gedson, que se chama Bye Bye Porto Alegre. É a faixa 12.
Quem eu tinha eu perdi, quem busquei não encontrei, na cidade onde fiquei. Seus bordéis eu percorri, nos seus bares eu dormi, de minha casa me esqueci. As finas coxas brancas que eu não quis, por fim me fizeram chorar. Eu precisava tanto delas,
belas,
belas,
belas.
Quem busquei não encontrei, na cidade onde eu vivi. Nos seus bares eu dormi, seus bordéis eu percorri, de minha casa me esqueci. Amo tanto que não sei mais onde tu estás, meu amor. Te quero tanto que já não sei mais quem tu és. Quem eu tinha eu perdi, quem busquei não me encontrei, na cidade onde eu nasci. Oh.
Nós acabamos de ouvir Bye Bye Porto Alegre, composição de Gedson Meira, em registro no disco Trem da Utopia, do grupo Caixa Prego. Essa é a rádio da Universidade, você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje entrevista o músico e escritor Álvaro Santi. Álvaro, então a gente falava da tua atuação pós-entrada na Secretaria Municipal de Cultura. O que eu percebo da tua fala é que é um lugar que tu ocupa com... como é que eu posso dizer, assim, com realização, assim, não sei, parece que é um... Não sei se tu foi incorporando, né, a coisa da política ou, de fato, te encontrando nessa área, assim. É por aí, assim, ou me engano muito?
Não, acho que sim, acho que tem razão. Enfim, eu tenho uma realização, com certeza, profissional nesse trabalho, porque eu acho que é o papel do Estado, sem dúvida, é importante, né? Eu politicamente tenho essa posição, né? E acho que na área cultural, na área artística, não é diferente, né? Eu acho que o Estado precisa... né, como eu estava falando na questão do direito autoral, por exemplo, é um exemplo, mas acho que em outras questões também o Estado precisa estar presente, regulando e apoiando. Então eu me dedico a pensar, né, qual é a melhor maneira, né, muitas vezes, ou de que maneiras o Estado pode trabalhar a favor, né, da sociedade, no caso, nessa posição de Secretaria da Cultura. Então, a gente evolui de um... a política cultural, digamos, ela evolui ao longo do tempo de um... a gente usa aquela metáfora da cereja do bolo, né? Uma coisa que é uma coisa inútil, né? É uma promoção das artes como o artefato, assim, o enfeite, né? É uma coisa sem muita importância. Mas, ao longo do tempo... digamos, os estados, né, usaram a promoção dos artistas locais como uma promoção da sua própria da própria nação, né, digamos. O rei patrocinava os seus artistas preferidos como uma forma de que eles glorificassem aquele reino, né? Então isso que era importante. Pô, aqui é um reino próspero porque, bom, a arte floresce e tal, e nós temos apoio do rei. Então isso evolui ao longo de alguns séculos. Hoje nós temos a cultura como um direito, né, consagrado na Constituição. Então a partir daí se demanda do Estado uma outra postura, que não é mais a promoção assim ao livre-arbítrio do governante, que vai dizer assim, ah, eu vou patrocinar a escultura, sabe por quê? Porque eu gosto de escultura. Não. Então precisa ter um pouco mais de objetividade, né, ou muito mais de objetividade em muitos casos, nesse momento, nessas tomadas de decisão, né, porque a gente está tratando de não apoiar o artista para a glória do rei e tal, a gente está tratando de fornecer ao cidadão um direito que ele tem. Então isso é uma perspectiva bem diferente. Né?
E o Observatório da Cultura?
Onde é que ele entra aí? Ele entra exatamente nesse sentido de provocar um pouco essa discussão, né? Da constatação de que essas decisões em política cultural, elas muitas vezes são tomadas, não é nem por uma má vontade ou um arbítrio, né, como eu disse, um equívoco do gestor, mas muitas vezes por falta de informação mesmo, né? Por falta de dados, digamos assim, que possam ter um mínimo de objetividade. Então, quando a gente se compara com outras áreas, sempre nós vamos ter, em outras áreas que, obviamente, tem mais orçamento público, mais recursos, né, nós vamos ter sempre, por exemplo, na educação, nós temos o Ministério investindo pesadamente em exames, né, em Enem, Enad e tal. Para quê? Para avaliar o desempenho das escolas, né, do professor, do aluno e tal, de todo um sistema. Então, quando a gente pensa isso na cultura, a gente não tem elementos para avaliar de que maneira está sendo gasto o nosso dinheiro em cultura. É por quê? Porque, enfim, geralmente é menos de 1% mesmo, então isso não chegou nunca a ser uma prioridade. Mas, enfim, como a gente também demanda que ele seja mais, né, é importante que ele seja avaliado. Quer dizer, quando eu resolvo criar um festival, por exemplo, né, de qualquer arte, eu penso qual é o objetivo desse festival, né? Bom, e aí depois que ele aconteceu, eu quero saber se eu atingi esses objetivos, né? Meu objetivo era chegar lá, por exemplo, né, num país onde grande parte do público, esse público que é o cidadão que tem o direito à cultura, não chegou, por exemplo, metade da população nunca foi ao teatro, digamos, né? Estou chutando um dado aqui, mas esses dados existem. Eles existem e são alarmantes. Então, uma política cultural que vise atender isso, ela deveria, em primeiro lugar, trabalhar contra essa exclusão, né? Exclusão que é majoritária, né? A maior parte da sociedade está fora desse meio. Ela não é pública, ela é um não público. Então, ela precisa ser incluída. E para isso a gente precisa saber, quantificar, né? Onde eles moram, onde eles estão, né? Essa população que não vai. Por que ela não vai no teatro? É porque não que custa dinheiro, ou é porque ela não tem roupa, às vezes, né? Não, não entra no São Pedro, por exemplo. Pode até ser de graça, mas...
Não tem casaco de pele.
Né? Fica constrangida de entrar ali. Então, tem uma série de coisas que também influenciam essa decisão.
O papel do observatório, então, é estudar e mapear o mercado para trazer um dado para as políticas, para orientar o Estado, como fomentar e garantir esse direito, é isso? Assim?
É isso, tem muitos tipos de informação, né? Tem informação sob forma de pesquisa, né? Tem pesquisa de público, por exemplo, o ano que vem a gente vai fazer uma pesquisa de público para saber exatamente essa questão, como é o consumo e a participação cultural, onde as pessoas vão, o que elas fazem nas suas horas de lazer em Porto Alegre. Isso é uma pesquisa que já está programada com recursos. É um exemplo, né, um tipo de coisa. Enfim, avaliar, né, com outro exemplo que eu dei é de avaliação dos programas. A gente pretende estimular essa discussão internamente na secretaria de, quando fizer um programa, vamos estabelecer um formato de avaliar ele, se ele atingiu seus objetivos, né, de alguma maneira. Necessita uma pesquisa específica para cada atividade. Tem a parte da cartografia também que a gente está trabalhando, que é o mapeamento dos recursos culturais, digamos. Todos os equipamentos, espaços, artistas, bandas, grupos, onde eles estão localizados em Porto Alegre, a gente pretende colocar isso num grande mapa, livrarias, tudo que diz respeito à cultura, para saber poder localizar, até inclusive para ver a concentração, né? Como é que eles se distribuem, onde que não tem nada, né? Onde é que exatamente essa questão da exclusão. Então, são exemplos, né, de maneiras de trabalhar a informação, e além da informação, a formação também, né? A gente fez um curso de gestão e política cultural também, um curso de extensão em parceria com a Unicinos, em 2011, também para capacitar o produtor, né, o gestor, a pensar esse tipo de questões também.
Não, eu quis perguntar para clarear mais, porque eu acho que, às vezes, não é algo que a gente de fora, né, assim, sabe como é que funciona.
Não,
assim,
é,
né?
Óbvio, então... não. Realmente, é uma iniciativa até inédita, né, em nível municipal. No Brasil não existe nenhum observatório de cultura, né. Então, a gente tem algumas experiências fora do país que a gente se espelha, né. Mas realmente é uma coisa um pouco nova, assim, e dá um certo trabalho até para explicar, né, qual é a importância. Então, espero que a gente consiga... Estamos consolidando, que é um projeto novo, né, a gente começou a trabalhar faz 2 anos nele apenas. Então, estamos trabalhando para fortalecê-lo.
Muito bem. Álvaro, infelizmente, nosso tempo se esvaiu rapidamente, uma pena. Agradeço muito a tua presença aqui, foi um prazer enorme conhecer mais o teu trabalho.
Da mesma forma. Muito obrigado pelo espaço aí.
Muito bem.